Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com o Carlos César Ferreira. Ele nasceu na cidade de Panamá, em Goiás, onde passou toda a infância, depois morou no interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro. Desde 1977, mora aqui em Belo Horizonte. E ele foi professor de ensino fundamental e médio, é autor de Barra da Saia e Outros Contos, que teve menção honrosa no concurso de literatura João de Barro de BH, e também autor do livro A Garota da Oceania, lançado pela editora RHJ. Ele é formado em jornalismo e em letras. Bom dia, Carlos. Prazer em falar com você.
Bom dia, Zé. O prazer é meu.
Então, esse livro não é seu primeiro livro, e aí eu queria saber como é que, nessa sua vida de viajante, você já tem uma história aí de ter andado por vários lugares do Brasil, a questão da literatura na sua vida, como é que, na sua infância, como é que chegou a literatura, o gosto pelo livro, o gosto pela escrita?
José, é interessante, né? Porque a gente, quando você escreve alguma coisa, é ficção, mas alguma coisinha fica do cotidiano, da vida da gente. Mesmo que a gente não queira colocar, sempre sobra algo, né? Então, eu, durante a infância, a adolescência, estive em vários lugares, né? E tipo acampamento, essas coisas, então a vida da gente...
É mesmo? Você viveu acampado também?
Oi?
Você viveu acampado também?
Não, quando eu falo acampamento, assim, grandes obras, né? Então tinha, era como se fosse uma cidadezinha montada para os operários, né? Então eu acompanhei meu pai, mexia nisso, eu ficava com ele de local em local, Triângulo Mineiro, por aí afora, né? Então, é interessante. E as escolas eram só para os funcionários, então tinha aquelas leituras obrigatórias, né, que na época, ninguém quando é forçado gosta, né, mas fazia e fui tomando gosto, né, fui tomando gosto pela literatura, e gostava demais de história em quadrinhos, né, então a coisa foi por aí. E depois de um determinado tempo, a leitura passou a ser eu não via mais como aquela obrigação, mas... quero ler um livro, pegava qualquer livro e lia, às vezes passava 2, 3 meses, depois lia um por semana. Então, acho que é mais ou menos assim, para quem gosta de ler, eu acho que é por aí, né? Sem muita imposição, tem que ter aquele empurrãozinho inicial e depois deixar a pessoa formar, pegar o gosto dela mesmo e por aí, né? Não forçar, não acho que não é uma boa. Não.
Então, a gente fala muito que ler é viajar sem sair do lugar, né?
É verdade.
Você é um cara que saiu muito, né? E teve uma vida, assim, essa história que você disse agora de viver acampamentos, né? Foi a palavra que você usou. Acho que é uma experiência muito interessante e... muito diferente, por exemplo, da minha vida, que fui fixada, tem um endereço fixo, que é desde a casa que eu nasci até hoje.
Ah, é raro isso, né? Mas é muito boa também. Eu, assim, a gente ficava 3 anos em um local, 2 em outro, e assim, então eu criava um vínculo, assim, é como se fosse uma cidade pequena, né, mas que girava em torno. Então as notícias chegavam até com certo atraso, né, mas... a gente tinha contato com tudo, com o mundo literário, através das escolas e tal.
Claro.
Então foi muito bom. Eu falo que a minha vida de infância e adolescência, o início da adolescência, foi muito boa. Acho que tive assim, uma experiência.
Então, a diversidade que você deve ter tido deve ter sido muito rica, inclusive para criar literatura, né? E nisso aí, quando eu falo isso, eu já estou entrando também no livro Na Garota da Oceania, porque você traz um universo de algo estranho para uma turma, né? Para uma meninada. Eu queria que você falasse, então, um pouco do livro.
O livro é uma coisa interessante, né? A pessoa lê, até parece que é um suspense, uma coisinha assim, infantil e tudo, mas tem algumas pinceladas ali que dá para fazer uma segunda, uma terceira leitura. Então, aquela criança na fase de 7, 8 anos, em que ainda não estão voltadas nem para o bem, nem para o mal, porque quando na formação da personalidade... parece que tudo é pro bem, né? Mesmo quando a criança, ela tá pensando que tudo é feito pro bem. Então, o livro é mais ou menos nessa linha aí. E a gente tem tido uma resposta bastante satisfatória do trabalho. Outro dia, o senhor adquiriu o livro, aí Passado uns 15 dias, chegou aqui, Carlos, eu li seu livro e passei para o meu filho. Ele está fazendo o correspondente ao segundo grau, né? Aí, mas ele adorou o livro. Aí ele falou assim, só que eu fiquei com uma dúvida. Eu falei, qual é a dúvida? Ele disse, olha, eu não conheço o mundo tecnológico, né? Aí você colocou lá no seu livro lá, a casa de árvore, bolinha de gude,
uhum.
E essas coisas, jogo de finca, né? Que coisa que não existe mais. Pois é, mas a literatura é isso aí, literatura, quando a gente escreve alguma coisa, tem que levar a pessoa a pensar. E não pensar, sim, coletivamente. O coletivo é importante, mas a pessoa tem que pensar primeiro, formar o seu pensamento, e depois agir coletivamente. Então a ideia foi essa. Então são várias, né? As respostas são várias. Eu gostei da observação que ele fez. Mas nesse mundo todo nosso tecnológico, aí ainda brincando, telefone de cordinha.
De cordinha, é, claro.
Faz parte, né?
A gente tem uma propaganda aqui na rádio que fala isso. A menina quer um celular, quer um celular. A mãe fala, celular nessa idade, não. Mãe, eu não quero celular, eu quero um telefone de cordinha.
Pois é.
Sabe, de lata, feito de lata. Eu quero fazer o próprio telefone. Que eram brincadeiras que a gente tinha, né, na nossa infância, e o jogo de finca, e a bolinha de gude, basta ter um terreninho assim, não acimentado, né, que dá para brincar disso tudo.
Eu às vezes eu releio a história, assim, eu fico me imaginando, eu no meu tempo de criança, batendo o pedacinho de ferro lá, com todo prazer no chão, passando pele, limpando, depois você viaja, né,
é,
tipo
claro.
Você disse anteriormente, viaja sem sair do lugar, né.
É por aí mesmo, né? E você coloca também, quando você fala garota da Oceania, para meninada mais de idade menorzinha, né? A Oceania está muito longe. Hoje o mundo está tudo muito perto, né? Mas você coloca, você traz o mundo para a sua história, né? E essa também é o mistério que tem aqui.
É, o mistério para descobrir o segredo que envolvia a garota, né, na cadeira de roda, aquela coisa toda, né, então é uma história interessante, eu, no meu ponto de vista, claro, estou, né, estou falando do meu ponto de vista,
uhum.
E o importante, a pessoa fala assim, Oceania, onde que é isso? Ah, eu já ouvi falar, aí vai pegar o mapa, aí depois a pessoa olha lá, vê, pô, mas ele colocou Suíça junto com os Estados Unidos, onde se viu isso, quer dizer, isso aí leva a pensar, e pensar é importante, concordando ou não, certo ou não, é importante é o pensamento, uhum. Né, é o pensamento individual para depois, né, a pessoa começar a fazer parte de um coletivo. Eu tenho essa visão da literatura nesse sentido, né?
É
uma coisa individual que abrange o coletivo.
E a literatura é isso, né? Você lê uma coisa, pensa noutra. Quer dizer, cada pessoa que vai ler vai pensar uma coisa diferente.
Correto,
né?
Isso é que é importante. Né? Uhum. Acho que cada um tem o seu, né? Quanto mais pensamentos diferentes, quanto mais visões diferentes, melhor, né? Porque assim, a globalização, ela nos impõe uma igualdade que não é real, né? E que muitas vezes é uma igualdade meio negativa. Então eu acho que tem que ter diversidade, tem que ter. Então a literatura eu acho que permite isso ainda. E um outro ponto que eu usando uma palavra muito em voga, né, é a portabilidade. Né? Então a literatura é isso. O leitor adquire um livro, pega um emprestado, começa a ler, fala assim, uma coisa boba, esse autor está doido, o que ele está escrevendo? E joga aquilo para lá. Ótimo, é o pensamento dele, né?
Uhum.
Muito tempo depois ele fala, ah, vou pegar esse livro e olho de novo. Então não é importante, a leitura ela não é importante só para ler e você concordar com aquilo ou não. É para elevar o pensamento, né? Para a pessoa discutir com ela mesma e depois começar a formar o seu pensamento, indiferentemente das imposições sociais e da mídia, que é muito grande, né?
É isso, eu estou conversando com Carlos César Ferreira, autor do livro A Garota da Oceania. Carlos, você falou aí da portabilidade, que é uma palavra jovem, né? Palavra da atualidade, palavra da contemporaneidade. O livro é portátil desde Gutenberg, né? Porque antes os livros eram enormes e não dava para carregar. Mas depois que fizeram o livro no formato que a gente tem hoje, a maioria é portável, né?
E a gente espera que seja portável de vez em quando, aberto, né, para que se extraia alguma coisa dali. Positivo, né? Claro que o resultado é sempre positivo, mas eu falo assim, a concordância ou não com o que está exposto ali leva a se criar, né, uma mentalidade positiva. Né?
Uhum.
Essa é a minha visão.
É isso mesmo. E você já estava me falando anteriormente, em off, que você tem outros livros aí já no ponto de bala. Queria que você falasse alguma coisinha assim, só para a gente já ficar na expectativa.
Olha, eu tenho um livro que ele, a história é passada em Belo Horizonte.
É um romance, não é isso?
É um romance, é até pequeno, assim, samba deve dar em torno de umas 130, 140 páginas, uma história que envolve, né, o período pré-golpe e vai até a morte do Leonel Brizola. Aí você fala assim, um livro político? Não, não, é só um enfoque ali envolvendo esse período. Claro que é alguma pincelada, mas o intuito não é esse, né? De uma pessoa que se envolve, é envolvida com drogas, pela atuação política dos pais, aquela coisa, fugindo daqui e dali, né? Então ela acaba caindo no encontrando o caminho mais fácil, né? E depois, através de um amor platônico, né, ela fica quase duas décadas tentando viver esse amor platônico, e depois o amor, aí começa a pensar em sair do fundo do poço. E depois o amor se transforma em real, aí ela passa a utilizar a realidade desse amor para não cair no buraco novamente. É uma história interessante, né? Uhum. Do meu ponto de vista, assim. Então, ela é do período pré-militar, né? Começa no Recife, vem o mundo sindical do Recife, transportado para o mundo sindical de Belo Horizonte, coisa toda, né? E,
legal.
Com os pais fugindo e o tempo todo, né? Pelo interior aí fugindo. Mas não é nada político, não.
Sim.
Tem a visão ali, mas é o romance em si.
Uhum. Então, a gente espera o livro, porque por mais que o próprio autor conte a história, o que há de melhor é pegar e ler, né? A gente está esperando. Já tem título?
Tem. O título provisório é Vida em Capítulo Único.
Vida em Capítulo Único. Então tá. Eu conversei com Carlos César Ferreira, quero te agradecer por conversar aqui com a gente, falando do livro A Garota da Oceania, livro lançado pela editora RHJ. Muito obrigada, Carlos.
Obrigado, um bom dia.
Um grande abraço.
Obrigado.
Eu conversei com Carlos César Ferreira, autor do livro A Garota da Oceania, foi lançado esse ano pela editora RHJ. O endereço para você conferir do site é www.editorarhj.com.br.
Falando de livros.